tem alguns setores aí que foram altamente impactados, tanto aqueles setores que trabalhavam para o carnaval. Então, a gente sabe que no Brasil se divide, né? Tem aquelas pessoas que gostam e os que não gostam do carnaval. E esses que não gostam também, eles iam para hotéis, iam para algumas coisas que acabaram ficando em casa. Então, são esse setor, tanto de hotelaria, turismo, ele foi atingido nesses dois lados, né? Nesse período. É uma pena, eu acho que é uma festa popular, é válida. O Brasil recebe turistas do mundo inteiro, né? Recebia, né? Nessas festas, esperamos aí que nos próximos anos possam receber. E que esse dinheiro do turismo, que é tão explorado em alguns países, aqui no Brasil, algumas cidades exploram, como Rio de Janeiro, como Foz do Iguaçu, mas que tem um campo muito grande para crescer, que ele possa ser aí trabalhado nos próximos anos, e inclusive usando tecnologia e usando inovação, para que a gente consiga, mesmo com pandemia, explorar melhor isso, né?
Inclusive, já passo para esse assunto aqui a respeito da ciclagem. Vocês trabalham muito com isso, né? Com tecnologia. Explica para a gente aí, ô Ciro, o que é a Ciclabs?
Então, a SICLABS é assim, a SIC há 4 anos, exatamente dia 14 de fevereiro, há 4 anos atrás, nós lançamos a ideia do SICLABS, em conjunto com o nosso diretor, Carlos Guedes, justamente porque a gente tem visto o mundo crescer, algumas empresas mundiais batendo aqui na nossa porta, e as nossas empresas aqui, elas acabando sendo sufocadas por esses players mundiais, em que eles têm uma facilidade muito grande de crescimento, e aí a gente começou a trabalhar isso. A SIC, ela tinha um espaço no segundo andar, que na concepção daquele prédio era para ser um restaurante, mas não comporta um restaurante lá dentro, então ficou aquele espaço. E ao invés de a gente fazer as salas tradicionais de treinamentos, capacitações e tal, a gente resolveu fazer algo um pouquinho diferente. Então, nós temos um patrocinador master, que é o Sicoob, que nos apoia até agora. E com isso, a gente conseguiu, além de montar uma estrutura física, que é mais assim um ponto de referência, porque o que a gente mais trabalha é o virtual mesmo. Então, nesse período de pandemia, a Ciclabs praticamente não parou. Única coisa do que o que era físico virou virtual. As mentorias, todo o trabalho, selecionando startups, ajudando elas, colocando elas no negócio, não é indiferente se for presencial ou se for virtual. Então, continuou normalmente. A gente tem uma equipe lá dentro da Ciclabs, que é o Sérgio Altavini e a Thaisa. O Sérgio é o nosso executivo, a Thaisa faz toda a parte de apoio, na qual eles continuam os trabalhos. E a SIC, ela olhando para isso, olhando para os seus associados, sentiu a necessidade de estar fomentando tecnologia, fomentando inovação. E quando eu falo tecnologia e inovação, eu não estou dizendo em fazer app, porque as pessoas acham que, falou em tecnologia, tem que fazer um aplicativo. Não. Tem produtos que não são nem ligados à área de tecnologia da informação. Então, tem vários trabalhos, várias startups. Começamos aí em parceria com a Fundetec no ano passado, um edital de inovação. Então, esse edital tinha 56 startups que se inscreveram, daí foram feitas seleções, pré-seleções, trabalho. Tem toda uma equipe, uma parceria grande com o Sebrae. Então, o Sebrae junto com a gente lá ajudando. E no final do processo seletivo ficaram 6 startups que estão incubadas lá dentro da Ciclabs, sendo aceleradas, né? Porque a Ciclabs não é uma incubadora, né? Não é, hoje a Fundetec tem uma incubadora, a gente usa isso porque ela está lá sendo acelerada, sendo mentorada, e com isso colocando novas empresas no mercado, como a prova digital, que esses dias foi matéria aqui na CBN do Marcos Anata, que recebeu um aporte agora aí de um fundo exterior. Então,
São vários segmentos, né?
isso, são vários segmentos, né? E é isso que a gente quer. A gente quer que não só a gente seja consumidor de tecnologia e de produtos de fora, como a gente possa produzir essas tecnologias, produzir esses produtos aqui e vender para fora. Então, é mudar, porque senão, como é que vai ficar o futuro do emprego na nossa cidade? Como é que vai ficar o futuro das empresas? a gente viu aí nesse período de pandemia que aquelas empresas que elas estavam preparadas, elas sofreram um baque, mas foi mínimo. Agora, aquela empresa que dependia 100% fisicamente, ela, e nós não estamos falando de tecnologia nova. Eu até brinco que o corona, ele não é de todo mal. Vamos deixar de lado a parte de morte, saúde aí, que a gente sabe que isso é muito grave e que tem que tomar todos os devidos, todos os cuidados, mas ele fez com que as pessoas usassem a tecnologia até para sobreviver, mas não são tecnologias novas. A pessoa aprendeu a vender pelo Instagram, que está aí há quantos anos? Aprendeu a vender pelo Facebook, começou a demonstrar o produto no YouTube, começou a se relacionar com o seu cliente pelo WhatsApp. Isso não é nada novo, isso estava aí. Só que ela, sim, ela estava muito focada no ponto físico dela. Então agora ela aprendeu, e eu acredito que para os próximos anos aí, a gente vai ter aí uma linha de empresas que elas vão ter os dois trabalhos, elas vão continuar. Eu não acredito que o ponto físico morra, tá? Eu acho que ele vai continuar, porém a empresa também vai ter esse mundo virtual para trabalhar.
A gente tem falado muito aqui, Ciro, que os empresários, tanto pequeno quanto grande, aqueles mais tradicionais, muitos tiveram que se reinventar justamente para se adaptar a essa nova realidade que nós estamos vivendo aí, já vai para um ano. E o e-commerce, ele teve assim, um crescimento exponencial, teve um crescimento assim, fantástico, e justamente quem estava preparado conseguiu se adequar rapidamente, quem não estava teve que correr atrás para ir sim, para se adequar a esse momento.
E não só o e-commerce, né? Porque a partir do momento em que eu vendi por e-commerce, eu tenho que entregar. Então, esse mundo de entregas aí, essa cadeia logística, ela se aperfeiçoou muito nesse período, ela aprendeu. Hoje, nós estamos comprando o produto e recebendo na nossa casa com uma facilidade muito maior do que a gente tinha lá em 2019.
Então, quer dizer... esse pessoal também teve que se adaptar, inclusive, na semana passada, no segunda edição, do CBN Cascavel segunda edição, à tarde, eu conversei justamente, né, abordamos justamente essa questão de como o pessoal que trabalha com delivery também tiveram que se adequar, tiveram que se modernizar para poder atender toda a demanda.
Isso, principalmente aí na parte de alimentos, né? Então, eles se adequaram. É claro que eu acho que tem muito a melhorar, principalmente porque a gente vê na rua aí o pessoal desesperado com as motos a uma velocidade absurda, sofrendo acidentes aí, porque precisa fazer o maior número de entregas no dia. Então, quer dizer, tem muita coisa para organizar e eu acho que cabe tecnologia, essa é a questão. Então, quer dizer, cabe tecnologia ali para organizar, para que não aconteça. O que adianta a pessoa fazer 100 entregas num dia, se lá no final do dia ela se acidenta e fica... um mês parado, dois meses parado. Então, isso tudo tem que ser melhorado.